Parte 7. Cara de coruja. Preparativos. Dona Benta estava ensinando Pedrinho a cortar as unhas da mão direita, quando Emílio apareceu na porta e piscou para ele com seus novos olhos de seda azul, feitos na véspera. Pedrinho respondeu a essa piscadela com outra, que na linguagem do pisco, como dizia a boneca, significava "que há de novo?" "Narizinho está chamando", respondeu Emília tão baixinho que Dona Benta nada percebeu. "Para quê?" indagou o menino ainda na língua do pisco. "Para ajudá-la a arrumar a sala e salvar o Visconde." Dessa vez Dona Benta pilhou a palavra "arrumar" e, erguendo os óculos para a testa, perguntou: "Que arrumação é essa, Pedrinho?" "Não é nada, vovó. Uma simples festinha que vamos dar aos nossos amigos do País das Maravilhas." "Quer dizer que vamos ter novamente aqui o príncipe e aqueles bichinhos todos do mar?" Pedrinho riu-se. "A senhora não entende disso. Eu disse amigos do País das Maravilhas e não do Reino das Águas Claras. Há muita diferença." "Pois vá receber seus amigos", disse Dona Benta, depois que acabou de lhe aparar as unhas. "Mas primeiro lave essa cara. Você comeu manga e está com dois bigodes amarelos." "Foi de propósito, vovó", inventou o menino. "Quero que eles pensem que sou o conde dos bigodes de manga." Narizinho estava muito atrapalhada para salvar o Visconde, que havia uma semana a cair atrás da estante. Logo que Pedrinho apareceu, gritou-lhe: "Venha acudir o Visconde, estou vendo um pedaço dele lá no fundo. Com certeza o resto foi devorado pelas aranhas de pernas compridas. Temos de salvá-lo depressa e vesti-lo, porque os convidados não tardam."
"Mandou os convites?"
"Pois de certo, mandei-os para um beija-flor, que todos os dias vem beijar as rosas do pé de rosa da Emília. Cheguei-me a ele e disse: 'Sabe ler?'"
"Sei sim", respondeu a galanteza.
"Então pegue essas cartinhas no bico e vá entregá-las aos donos." E ele pegou as cartinhas e prrr, lá se foi.
"Para quem mandou convites?"
"Para todos. Para Cinderela, para Branca de Neve, para o Pequeno Polegar, Capinha Vermelha, Alibabá, Gato de Botas, todos."
"Não esqueceu Peter Pan?"
"Está claro que não. Nem Aladim, nem o Gato Félix verdadeiro. Até o Barba Azul convidei." Pedrinho não gostou da ideia.
"Acho que não devíamos convidar esse monstro. Vovó vai morrer de medo."
"Não faz mal", conciliou a menina. "Mandei-lhe um convite bem seco. Mas se mesmo assim ele vier, nós fecharemos a porta bem no nariz dele. Bah! Convidei-o de tanta vontade que tenho de ver se o tal Barba Azul é mesmo como dizem. Mas tratemos de salvar o Visconde." Pedrinho ajudou a desencostar a estante de modo que pudessem pescar o pedaço do Visconde com o cabo de vassoura. Não era pedaço, não. Estava inteirinho, apenas mais embolorado do que nunca, todo sujo de poeira e teias de aranha.
"Agora é que vai ficar um sábio completo. Tia Anastácia não acredita em sábio que toma banho, faz a barba e perfuma-se. Diz que sábio de verdade é assim, bem sujinho."
Depois de limpo mal e mal, o Visconde recebeu ordem de pendurar-se no alto da janela com o binóculo de Dona Benta, a fim de espiar a estrada. "Assim que aparecer uma poeirinha lá longe, avise. Agora vou buscar Rabicó." Rabicó veio de má vontade, como sempre, porque fora obrigado a interromper uma comilança de mandioca. Pedrinho amarrou-lhe na cauda a célebre fitinha vermelha e pendurou-lhe nas orelhas dois brincos de amendoim. "Você vai ficar na porta para ir recebendo os convidados. Assim que chegar um e bater, abra, pergunte quem é e anuncie: 'O senhor ou senhora fulano de tal.' Mas comporte-se e não vá comer os bichos como da outra vez." A boneca estava num grande assanhamento a varrer, com o pincel de goma arábica que lhe servia de vassoura, um lugar de chão que o Visconde sujara de verdade com seu bolor. Narizinho implicou-se:
"Chega, Emília, assim você fura o soalho da vovó. Antes vá tomar banho e vestir aquele vestido cor de pomar com todas as suas laranjas.
Ponha ruge, não esqueça, está um tanto pálida hoje. A boneca, tec, 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 muito esticadinha para trás, foi vestir-se. Assim que ela saiu, o visconde, já no alto da janela, de binóculo apontado, anunciou, numa voz rouca, de sábio embolorado. Estou vendo uma poeirinha lá longe. Ainda não, visconde, é muito cedo. Temos de ir tomar café primeiro. Só na volta é que o senhor começa a ver poeirinhas. O café, que já estava na mesa, foi tomado a galope. Vendo aquela pressa, Dona Benta perguntou. Que reinação vamos ter hoje, narizinho? Nem é bom falar, vovó. Vai ser uma festa linda até não poder mais. Só reis e príncipes, e princesas e fadas. Muito bem, disse Dona Benta, mas tenho de escrever uma carta à minha filha Antonica, por isso não façam muito barulho. Deixem-me em paz no meu canto. Sim, vovó, mas a senhora tem de espiar um pedacinho da festa. Um pedacinho só, sim, pelo buraco da fechadura. Isso quando ouvir uma grande salva de palmas e um hino de índios. A pobre velha fez uma cara de quem não estava entendendo muito bem tamanha atrapalhada. Narizinho teve de explicar tudo. As palmas e o hino dos índios guerreiros, escrito especialmente por Emília, eram para saudar a chegada de Peter Pan, famoso menino que não quis crescer e pela primeira vez os vinha visitar no sítio. Dona Benta prometeu que espiaria. Voltando à sala de festa, Narizinho gritou para o visconde. É hora! Pode começar! O pobre sábio, que estava cochilando em cima do binóculo, acordou, espiou a estrada e disse. Estou vendo uma poeirinha lá longe. Poeirinha pequenininha ou grandinha? Perguntou Emília. Se é grandinha, aposto que é de pé de vento, que vem vindo. Narizinho franziu a testa. Não convidei pé de vento nenhum, Emília. Nem conheço tal personagem. Pois eu conheço, retorquiu a boneca. Estou escrevendo uma historinha onde há o grande príncipe Pé de Vento, que é o maior levantador de poeira que existe. Uma vez, quando ele tinha justamente 3 anos, 3 meses, 3 dias e 3 horas de idade... Fecha a torneira, Emília! História é só de noite. Não vê que o primeiro convidado já vem vindo?